Estudo deste áudio. Avançando para o que está diante de mim. Capítulo 5. O que, então, está diante de um cristão em sua posição de nova criatura? No estudo apresentado sob o título Esquecendo o que para trás fica, nós abordamos uma parte do testemunho pessoal de Paulo e através do qual ele nos mostra de forma muito clara vários aspectos sobre quais eram as coisas que ele escolhia esquecer como sendo aquelas que para trás ficam, e isto, a fim de que ele também pudesse avançar livremente para o que estava diante dele. Entretanto, será que as Escrituras similarmente também nos evidenciam de forma clara aquilo que passou a estar diante de Paulo ou de todo o cristão depois que alguém conhece ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor de sua vida? Se retornarmos ao texto em que Paulo menciona o esquecer-se do que para trás fica e que ele avançava para o que está diante dele, vemos também a sua declaração afirmando que prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que, então, estava diante de Paulo para o qual ele também se inclinava, esticava ou avançava para compreender, alcançar ou agarrar de forma firme e consistente? Paulo declara que aquilo que estava diante dele, e para o qual ele também avançava, englobava tudo aquilo para o qual Cristo o remiu ou pelo qual Cristo o comprou com o seu precioso sangue através da morte na cruz do Calvário. Tudo aquilo que estava associado ao propósito de Cristo doar a sua vida para remir ou salvar a Paulo, e todas as demais pessoas, englobava aquilo para o qual ele prosseguia para conquistar. Ou seja, todas as coisas ou toda a abundância de vida para a qual uma pessoa salva em Cristo Jesus é chamada por Deus, era aquilo que compunha o alvo de Paulo ou aquilo para o qual Paulo se inclinava para fazer uso. Tudo aquilo pelo qual Cristo Jesus veio em carne ao mundo para morrer na cruz do Calvário, para ser sepultado e ressuscitado por Deus ao terceiro dia, e para ser assentado como sumo sacerdote, rei da justiça e rei da paz à destra do Pai Celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão, e que era aplicável à vida de Paulo, também era aquilo para o qual Paulo avançava ou se inclinava para alcançar. Uma vez que Cristo conquistou para Paulo toda a provisão do perdão dos seus pecados, também era o perdão dos seus pecados que Paulo queria experimentar em todas as áreas e dias da sua vida. Considerando que Cristo conquistou para Paulo o perfeito caminho da reconciliação com Deus, a ponto deste poder se relacionar pessoalmente, diretamente e continuamente com o Senhor, também era para a permanência na reconciliação e na comunhão com Deus que Paulo avançava ou se inclinava a praticar a cada novo dia. Uma vez que Cristo conquistou para Paulo a plena provisão de vida eterna, a qual lhe estava disponível se tão somente Paulo mantivesse a sua fé na justificação e provisão de justiça a ele oferecida em Cristo Jesus, também era para a permanência na fé e na justiça de Deus que Paulo avançava a cada novo dia e até o fim da sua vida no corpo natural. Toda pessoa que recebe a condição de nova criatura em Cristo Jesus, também recebe a oportunidade de um novo começo de vida em Cristo e segundo a vontade de Deus. Recebe um espírito vivificado pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Recebe a possibilidade de viver uma vida guiada eternamente por Cristo, por meio do Espírito Santo, e ainda recebe a possibilidade de, pela fé, permanecer no Senhor para também receber do Senhor a coroa de vida eterna. E toda pessoa que recebe o novo nascimento também recebe em Cristo Jesus a possibilidade de ver a glória de Cristo e o fruto do Espírito do Senhor manifestados em sua vida, não precisando mais ficar continuamente sujeita ao fruto da carne. Colossenses 1:26-27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. João 7:38-39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Gálatas 5:19-25. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Portanto, uma vez que todas as dádivas acima expostas, e muitas outras, já estavam disponíveis no degrau ou na condição de nova criatura que Paulo tinha alcançado ao receber a salvação em Cristo, era também em direção a elas que Paulo avançava como sendo aquilo que estava diante dele, pois cada um destes pontos representava um dos aspectos para os quais ele também foi redimido ou salvo por Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus, através da obra na cruz do Calvário, do seu sepultamento e da sua ressurreição, revelou o direito pleno ou perfeito de remir a todos os pecadores, ele também manifestou a plena possibilidade de conceder-lhes novidade de vida, instrução e direção pelo Espírito Santo e, ainda, o pleno de poder de conceder a vida eterna também após a vida no mundo a todo aquele que nele crê e no coração o recebe como Senhor. E era para os mais diversos aspectos do que estavam inclusos em cada um dos referidos itens revelados em Cristo Jesus que Paulo estava avançando e disposto a avançar até o fim dos seus dias na Terra. Quer para a vida presente ou para a vida futura na glória eterna de Deus, Paulo avançava para viver e andar de forma contínua e crescente no conjunto de benefícios, dádivas, instruções, virtudes e condições para as quais foi salvo em Cristo Jesus, compreendendo que a salvação que lhe havia remido da sujeição ao pecado e às trevas também abrangia uma novidade de vida sempre renovada para ser acessada por todo aquele que recebeu a Cristo no coração. E mesmo diante da sua iminente morte física, Paulo continuou avançando para o que estava diante dele em Cristo Jesus, pois os aspectos para os quais ele foi conquistado pelo Senhor, continuavam-lhe disponíveis em Cristo, pois eles são conquistas segundo o reino celestial e, portanto, não são limitados à vida natural ou temporal dos seres humanos, conforme exemplificado abaixo. João 1:25-26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A novidade de vida que o Senhor Jesus coloca diante daqueles que o recebem já produz novidade no momento em que ela é manifesta pelo novo nascimento, mas ela também vai muito além de uma novidade de vida temporal, ela é uma vida que jamais poderá ser vencida ou aniquilada, nem mesmo pelo poder da morte física, porque ela é vida segundo um reino indissolúvel. um novo começo, a vida do Espírito vivificado e a possibilidade de ser guiado por Cristo por meio do Espírito Santo iniciam quando uma pessoa, ainda na Terra, recebe a Cristo como Senhor, mas estas são as primeiras dádivas colocadas diante do cristão, as quais, em Cristo, se estendem pela eternidade como uma dádiva eterna do Pai Celestial. Ainda que diante da morte física iminente e ainda que não tenha recebido a salvação de Deus até o momento em que a vida na Terra está prestes a terminar, uma pessoa ainda pode avançar para aquilo pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário e pode ter um novo começo no Senhor para poder desfrutar da comunhão eterna com Deus, conforme é relatado no caso do malfeitor que foi crucificado ao lado da cruz de Cristo e descrito no trecho que segue abaixo. Lucas 23, 39 até 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Inclusive a pessoa que está diante de uma condenação iminente segundo os juízos naturais, segundo o julgamento dos homens, foi conquistada por Cristo Jesus para que receba nova vida no Senhor, pois os julgamentos dos homens não são impedimento para que um indivíduo experimente o dom da nova vida que Deus lhe oferece. A graça de Deus igualmente está disponível aos que chegaram ao ponto de serem sentenciados pelas pessoas ou pelos tribunais humanos. Se no coração eles genuinamente se arrependerem diante de Deus e crerem na provisão da misericórdia, graça e justiça celestial que há em Cristo Jesus, inclusive aqueles que viveram uma vida entregue intensamente ao mal podem vir a alcançar os benefícios que a nova vida de Deus lhes oferece. Quer tenham sido julgadas corretamente ou injustamente, muitas pessoas se encontram na situação em que já não mais terão a oportunidade de verem as suas sentenças terrenas serem extintas, mas independentemente disto, se elas avançarem em fé para a provisão de salvação que lhes é oferecida em Cristo Jesus, elas têm a oportunidade de receberem a graça de Deus e verem as acusações e condenações contra elas serem apagadas diante do Tribunal Eterno. Sob a perspectiva dos últimos parágrafos, vejamos mais alguns textos abaixo. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 2, 1 até 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. 1 Pedro 4, 5 até 6. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um dos malfeitores crucificados ao lado de Cristo não se ateve somente na contemplação de ver o Filho de Deus sendo crucificado, mas quando percebeu que aquele que estava ao seu lado de fato era o Cristo, o Messias, o Salvador, este criminoso avançou para o que estava diante dele, e o fez por meio de palavras simples e sinceras que dirigiu ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino. E pelo fato do malfeitor avançar em direção ao Filho de Deus que estava diante dele, ele alcançou um novo começo, a condição de nova criatura para a eternidade, um espírito vivificado e uma vida a ser guiada na eternidade por Deus, mesmo que perante os homens tenha sido considerado culpado e merecedor de morte de cruz. No final, o criminoso não se encolerizou com a condenação que os homens lhe aplicarão, reconhecendo que ele cometera os delitos pelos quais lhe acusavam. Mas ele deixou para trás aquilo que para trás estava ficando com a sua crucificação, inclusive o julgamento dos homens a seu respeito, e avançou para aquele que estava diante dele e que era o único que podia lhe conceder uma nova oportunidade de vida, ainda que ela somente pudesse vir a ser vivida na eternidade com Deus. Situação que nos faz relembrar aqui mais uma vez as palavras de Cristo abaixo. João 1:25-26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Portanto, mais uma vez, o que, então, está diante daqueles que receberam a Cristo Jesus como Senhor e em quem há a novidade de vida para a qual eles podem avançar depois ter recebido ao Senhor no coração? De forma resumida, poderíamos talvez dizer que a resposta para esta última pergunta é muito direta, ou seja, quando uma pessoa recebe a Cristo como Senhor de sua vida, ela recebe o próprio Senhor, em quem já está provisionado tudo o que ela necessita e tudo o que Cristo conquistou em favor daquele que por ele foi conquistado pela doação do seu corpo e do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Quando as Escrituras nos instruem a avançar para as coisas que estão diante de nós, elas estão nos informando que aquilo que está diante de nós para por nós ser alcançado já foi na realidade conquistado, pois Cristo já o conquistou a nosso favor quando conquistou a nossa vida e liberdade por meio da obra na cruz do Calvário e da sua ressurreição dentre os mortos, triunfando assim sobre a morte. Lembrando mais uma vez, que a conquista de Cristo a nosso favor visa, prioritariamente, a reconciliação com Deus e a possibilidade de conhecer pessoalmente ao Senhor, aspecto que também é expresso como a essência da vida eterna, conforme o texto que também repetimos mais uma vez abaixo. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que estava diante de Paulo e para o qual ele avançava, portanto, era a vida no próprio Senhor ressurreto, o Senhor que por ele havia morrido na cruz do Calvário para realizar de antemão tudo aquilo que precisava ser feito para que Paulo pudesse ter acesso no Senhor a tudo aquilo que necessitasse para a vida segundo a nova criatura. E também por isto, Paulo foi chamado a avançar em primeiro lugar na obra de conhecer ao Senhor, no qual tudo o que já foi conquistado por ele e tudo o que um cristão precisa já encontram-se disponíveis. Paulo compreendera que aquilo que ele precisava alcançar ou ganhar era a Cristo e o conhecer a Cristo, pois em Cristo ele tinha a perfeita provisão e acesso a tudo aquilo para o qual ele foi conquistado por Cristo. Filipenses 3:7-9. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Similarmente, Pedro também dá testemunho de que é no Senhor que de antemão tudo está disponível para a vida segundo a nova criatura, onde a comunhão com o Senhor e o conhecer a Ele são o caminho para que aquilo que está disponível em Deus também seja disponibilizado nas mais diversas circunstâncias da vida daquele que nele crê. 2 Pedro 1:1-3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. De forma sucinta, então, é primeiramente Cristo que está diante do cristão para que este avance para a comunhão com Deus, da qual advém a possibilidade de conhecer ao Senhor de maneira crescente e que, por sua vez, é o caminho para as demais instruções e provisões que são necessárias e pertinentes à vida segundo a nova criatura. O próprio Cristo, por meio de quem a nova criatura é gerada, é que está diante da pessoa que foi vivificada nele, razão porque é a partir dele que todos os outros aspectos da novidade de vida também são descortinados e concedidos para aqueles que se achegam ao Senhor a fim de avançarem em Deus ou em consonância com a vontade divina. O Senhor Jesus Cristo. 1. É a porta do novo começo, do novo caminho. 2. É aquele que vivifica o espírito daqueles que nele creem para poderem viver e andar no novo caminho. 3. Também é aquele que sabe conduzir aos que confiam nele aos eternos caminhos de vida para os quais são chamadas a avançar, quer a pessoa esteja na terra ou já tenha sido levada por Deus para estar com ele na sua glória eterna. Colossenses 2:6-7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Assim, a esta altura do presente estudo, pode parecer que este ponto já esteja amplamente evidenciado, mas ainda assim repetimos mais uma vez que as Escrituras ensinam que o chamado para a vida cristã jamais é um chamado para ser vivido de maneira dissociada da comunhão com Cristo Jesus, aquele que foi designado pelo Pai Celestial para estar adiante ou ir adiante de todo aquele que recebe o convite para a novidade de vida no Senhor. Este chamado apresentado de forma tão explícita, contudo, muitas vezes não parece ser tão óbvio no entendimento de muitas pessoas. Muitos pensam que a vida cristã é um chamado para o cumprimento dos princípios cristãos assim como as pessoas se esmeravam em cumprir a lei de Moisés pelo esforço humano de tentar agradar a Deus, não se atendo ao fato de que a vida cristã jamais poderá ser vivida apropriadamente por uma pessoa dissociada da força e da instrução de Cristo e que são concedidas ao cristão por meio do Espírito vivificado em seu coração. Tentar viver os princípios cristãos sob uma condição dissociada da comunhão pessoal com Cristo ou da dependência de Deus é tentar viver a vida cristã pelo esforço próprio, e isto, conforme citado acima, se equivale à vida sob o modelo ou estilo da lei de Moisés, da circuncisão ou do sacerdócio segundo a ordem levítica ou de Arão. Esta prática refere-se às tentativas de retornar ao que para trás fica em vez de avançar para o que está diante do cristão, e não representa andar segundo o que um cristão já alcançou ou já lhe está disponível no Senhor. Antes de conhecer pessoalmente a Cristo, era a confiança na sua carne que estava diante de Paulo e o guiava, mas quando conheceu a Cristo, Paulo continuamente atentava para que o eterno Senhor da sua vida é quem estivesse sempre à sua frente. Ao pronunciar a expressão "se alguém quiser vir após mim", Cristo implicitamente estava dizendo que ele estará à frente e que a pessoa que quiser vir após ele necessariamente precisará tê-lo sempre adiante dela, e também é por seguir esta instrução que uma pessoa pode avançar para o que as Escrituras denominam de ganhar a Cristo ou estar nele. se uma pessoa que se estriba no seu próprio entendimento e na força da sua carne quiser passar à frente de Cristo nos diversos caminhos da sua vida, ela já não terá a Cristo diante de si, o que também descaracteriza um andar segundo a vida cristã e nem expressa uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Portanto, em uma análise mais sintetizada, o que uma pessoa é chamada a esquecer, porque para trás fica, é a prática de guiar a sua vida estribando-se em seus próprios pensamentos ou das proposições dos rudimentos do mundo. E o melhor que ela pode fazer juntamente com a prática de esquecer-se do que para trás fica é caminhar sob a direção de Cristo ou tê-lo diante de si para avançar no caminho para o qual o Senhor a chamar a segui-lo. Mateus 16, 24. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A condição apropriada para alguém ser guiado em consonância com a vida eterna e para a vida abundante no Senhor é a condição de ter a Jesus Cristo à sua frente como o único guia, mestre, líder, pastor ou bispo da sua vida. Ninguém é chamado em Deus para seguir a dois senhores. Ainda em outras palavras, quem quiser seguir ao Senhor Jesus Cristo não pode se estribar no seu próprio entendimento ou não pode ter a si mesmo, outras pessoas ou outras coisas criadas diante de si como o seu ponto referencial de vida. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 1 Coríntios 12, 2. Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixaveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Mas, Jonas 2, 8. Os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando uma pessoa passa a ser uma nova criatura, qualquer outro guia, líder, pastor, sacerdote, e assim por diante que queira determinar qual o caminho da sua vida é um daqueles aspectos que para trás ficam, pois Cristo ensina que unicamente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os cristãos podem atuar e inclusive são chamados para atuarem como cooperadores de Deus para compartilhar o que aprenderam com o Senhor, e podem ser usados em dons do Espírito Santo para o fortalecimento da fé em Cristo de seus irmãos no Senhor, conforme visto no estudo denominado Toda Boa Dádiva e Todo Dom Perfeito. Mas a direção final para a vida de cada cristão, e que sempre deve estar diante de cada um deles, está em Cristo Jesus, no Pai Celestial e na instrução que Deus lhe concede por meio do Espírito Santo. Cristo explicitamente declarou que aqueles que o seguem não devem considerar a outros ou denominar a outros com os atributos e nomes que são pertinentes somente a Ele e ao Pai Celestial, conforme segue. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, ou líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. Gálatas 3, 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao AIO, tutor. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Um cristão não é chamado por Deus para liderar a sua própria vida, tomar a frente dos seus planos e das suas ações, e nem é chamado para que a sua vida seja liderada por outras pessoas. Um cristão é chamado a avançar no aprendizado de depositar voluntariamente a sua confiança no Senhor Jesus Cristo e também andar no mundo segundo aquilo que o Senhor lhe instruir. Em vários momentos, um cristão pode ter outros irmãos ao seu lado que caminham e seguem pessoalmente a Cristo, e inclusive pode receber deles incentivos e incentivá-los a permanecerem olhando para Cristo, mas diante ou na frente de um cristão somente deveria estar aquele que é o único digno de ali estar. O único que deu a sua própria vida sem pecados, para conceder redenção e novidade de vida às pessoas que estavam sujeitas à morte eterna pelas suas próprias ofensas e pecados, também é o único que deveria estar diante daqueles que o receberam como Senhor. Se Cristo não está diante de um cristão, mas está outra pessoa ou algum aspecto da criação, é porque o modelo de vida revelado como obsoleto diante da justiça de Cristo ainda não foi deixado por este cristão de fato ou porque ele retornou ao que não deveria mais se sujeitar, pois Cristo abriu o novo e vivo caminho para que cada pessoa possa se achegar pessoalmente e continuamente à presença dele e do Pai Celestial. Quando o Senhor Jesus chama aqueles que são seus para fora dos apriscos, os quais, dentro dos apriscos, estão sujeitos à invasão de ladrões, ele os chama para que cada um dos que foram chamados para fora ouça a sua voz com clareza e sigam a ele, e não aos outros que almejam tomar para si o rebanho que não lhes é de direito. João 10, 1-5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Continuando ainda mais um pouco, aquilo que está diante do cristão, e para o qual Paulo avançava para experimentar pelo fato de ter sido remido ou comprado por Cristo, é uma vida de relacionamento com Deus segundo a nova aliança, na qual não é aceito, sob nenhuma hipótese, outro mediador entre Deus e os seres humanos a não ser o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. 1 Timóteo 2, 5-6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Irmãos de fé em Cristo, e também pessoas em geral, podem estar do lado de um cristão em certos momentos para auxiliá-lo quando o Senhor assim o instruir, mas diante ou à frente de um cristão somente deveriam estar Cristo e a voz de Cristo, sendo o caminhar de um cristão por causa disto um andar em um novo e vivo caminho, e não nos caminhos antiquados dos homens. A velha fórmula de uma pessoa seguir a si mesma ou a outros, com a esperança de alcançar a vereda da novidade de vida, ficou para trás para aqueles que andam segundo o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi designado pelo Pai Celestial como o eterno pastor e a eterna singular luz para estar diante deles. No mundo, muitas coisas são usadas para tentar confundir os cristãos no objetivo de prosseguirem para aquilo que deveria estar diante deles, mas os cristãos, sob nenhuma hipótese, deveriam abandonar o avançar para o ponto central do que é posto diante deles, que é a comunhão pessoal e direta com Cristo, testemunho que é oportuno ter no coração constantemente. Dissociado da comunhão pessoal com Cristo, nem mesmo as Escrituras, por mais dignas de respeito que elas sejam, representam a essência daquilo que deveria estar diante do cristão, pois o relacionamento com as Escrituras, vistas somente sob a perspectiva da letra ou de um conjunto de regras a serem seguidas, pode levar um indivíduo ao caminho no qual a letra mata. aspecto abordado mais amplamente no estudo Letra Ouvida e em relação ao qual relembramos os seguintes textos. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tendo em vista a alegria de ver a nossa salvação mediante a graça de Deus, Cristo suportou a cruz do Calvário para que a salvação eterna viesse a ser revelada a todos os seres humanos como um dom amplamente disponível e para ser recebida de forma simples mediante a fé no Senhor e na sua obra para a nossa justificação. Cristo suportou a vergonha da morte de cruz para que a salvação oferecida pelo Pai Celestial estivesse ao alcance de todos e para que ela pudesse ser recebida por todo aquele que abre o seu coração para receber a dádiva da novidade eterna de vida em Deus. E pelo fato de o Senhor Jesus Cristo ter fixado seus olhos e a sua confiança no Pai Celestial e na sua vontade, o Pai Celestial estabeleceu ao Filho do seu amor como aquele que é chamado para sempre estar diante do seu povo. E este é um aspecto central que um cristão sempre deveria manter vivo em seu coração para continuamente e de forma crescente avançar naquele que diante dele foi apresentado pela graça eterna de Deus. Cristo é o fundamento e o ponto central de referência da novidade de vida eterna que Deus coloca diante da nova criatura. 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ao descrever partes do seu testemunho, Paulo declara que após conhecer pessoalmente a Cristo, e poder ter ao Senhor como referencial para o seu viver e andar no mundo, ele também se recusava a continuar vivendo sujeito à direção da carne, alma e corpo. Paulo não queria mais saber como viver e andar da maneira que o fazia antes de conhecer ao Senhor, e fazia questão de se apartar desta maneira de viver. Após ser instruído sobre a sua condição de nova criatura, Paulo não mais se exercitava nas possibilidades e habilidades de viver e andar nos padrões antigos. Entretanto, conforme já comentado várias vezes, Paulo não só abandonou o tipo de vida antigo, mas ele também avançou para a nova condição de vida que o Senhor colocou diante dele, o qual tinha um só e sempre o mesmo referencial, a saber. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por meio de Cristo e em Cristo está disponível, 1, o novo começo de vida, 2, o poder do Espírito vivificado para uma nova condição de vida, mas também, 3, a luz, o referencial, o caminho ou a direção para um cristão caminhar segundo esta nova vida em Deus, quer este caminhar ainda seja na terra, enquanto o Senhor assim o determinar, ou quer seja na eternidade. Razão pela qual, Paulo também sempre teve o Senhor Cristo Jesus e a vida em Cristo Jesus como o seu principal objetivo e como o aspecto central da divulgação do Evangelho do Senhor. Colossenses 1, 26 até 29. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Quando um cristão não se detém no que para trás fica e não se detém na inércia em relação à oferta de novidade de vida que há no Senhor, avançando para estar e permanecer em Cristo, o qual também está à frente de todos aqueles que no coração o reconhecem como o Senhor, este cristão de fato avança ao encontro da novidade de vida que na realidade já lhe está disponível em seu coração pela presença de Cristo. Pois é em Cristo que está o prêmio da soberana vocação de Deus para cada um dos seus filhos. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Entendemos que aqui ainda convém ressaltar mais uma vez que apesar da novidade de vida em Cristo já estar disponível a todo cristão, o Senhor chama os cristãos para que eles avancem para aquilo que já lhes está disponível, pois conforme visto em toda a série sobre o Evangelho de Deus, a dádiva de salvação e vida no Senhor é a expressão de uma oferta que Deus apresenta a todos os seres humanos, a qual, portanto, é concedida também em resposta a como uma pessoa recebe o que o Senhor lhe oferece. Assim, tendo a Cristo como o referencial central daquilo para o qual um cristão é chamado para avançar de forma prática ou ativa, e ainda que este avanço também está associado à ação voluntária do cristão em receber aquilo que Deus lhe oferece ou à atitude de abrir de fato o coração para a comunhão com o Senhor, vejamos mais uma vez o texto citado já desde o início do presente material. Filipenses 3, 12 até 16. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. 1. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e, 2. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e, se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Por fim, no presente estudo, uma vez que uma pessoa estabelece que é ao Senhor Jesus Cristo que ela sempre quer ter diante dela, a fim de avançar no conhecimento de Deus e para ser guiada por Ele, o que está diante dela é uma sucessão da renovação de forças no Senhor e de novidades de vida que encontram-se em Cristo, e que o Senhor saberá manifestar a ela para guiá-la segundo a sua bondade, misericórdia, amor e graça. Considerando que é em Cristo Jesus que estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria de Deus, e que também é nele que habita corporalmente a plenitude de Deus e da glória eterna do Senhor, quando uma pessoa opta por ter a Cristo diante dela, ela também opta em ter diante dela a abundância de virtudes e dádivas que há no Senhor. 2 Coríntios 4, 5 até 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Nos demais estudos que estão apresentados ainda na sequência desta mesma série, bem como nos estudos da série Andando em Novidade de Vida, procuraremos abordar outros diversos aspectos práticos do que vem a ser o andar segundo o que já alcançamos ou o avançar para o que está diante do cristão na sua nova condição de nova criatura. Entretanto, não queríamos tê-lo feito sem antes ressaltar que qualquer ação do cristão em direção àquilo que está diante dele deveria sempre ser precedida por aquele que o remiu para estar diante e ir adiante daqueles que por ele foram salvos. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória. Miqueias 2, 13. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor, à sua frente. Salmos 85, 7 até 13. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontrarão-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.